Notícias na Rádio Ilhéu.
Sejam bem-vindos às notícias da Rádio Ilhéu. Está convosco mais uma vez Maurício de Jesus, na Ilha de São Jorge. Pela Horta, município reforça a cooperação com os bombeiros voluntários do Faial. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Faial será a primeira instituição faialense a receber do município da Horta a chave da cidade. A distinção será entregue no próximo dia 16 de maio numa cerimónia a assinalar o 19º Dia Municipal do Bombeiro, 20 anos da mesma data comemorativa ter sido instituída. A atribuição da chave da cidade foi proposta pelo Presidente da Câmara Municipal como reconhecimento pela missão humanitária de proteção civil desempenhada no Conselho logo após a passagem do furacão Lourenço para ser atribuída no 19º Dia Municipal do Bombeiro em 2020 numa cerimónia que veio a ser adiada e devido ao confinamento geral decretado quando a primeira vaga da pandemia pela Covid-19. Em reunião realizada com a direção da Associação e Comando dos Bombeiros, na passada sexta-feira, nos espaços do Conselho, foi decidido assinalar, 20 anos depois, o Dia Municipal do Bombeiro, no aniversário da Associação, a 16 de maio, em cerimónia que se realizará no Teatro Faialense, também com a atribuição de diplomas de serviço e a tomada de posse da equipa de comando. No decorrer da reunião, foi celebrado o protocolo de cooperação com a Associação, na qual a Câmara Municipal atribui cerca de 72 mil euros para suportar a realização de ações de prevenção em matéria de proteção civil, incluindo simulacros de teste no Plano Municipal de Emergência. Para o Presidente do município da Horta, José Leonardo Silva, a cooperação entre a Câmara e os bombeiros é fundamental para termos uma proteção civil cada vez mais forte. Ao longo dos anos, temos vindo a fortalecer esta parceria, criando incentivos ao bombeiro através de benefícios municipais que queremos ainda alargar dentro do que legalmente possível. São Miguel, Câmara de Ponta Delgada, mantém apoios a entidades desportivas do Conselho. A Câmara Municipal de Ponta Delgada volta a manter este ano os apoios às entidades desportivas do Conselho, num montante global de 240 mil euros para as 97 candidaturas aprovadas. Para a Presidente, Maria José Lemos Duarte, procedeu à assinatura do contrato de programa com a Associação Liongate Academy. Face às medidas de combate à pandemia, a única sessão pública e simbólica da assinatura dos contratos de programa decorreu esta semana no espaço do Conselho, onde participaram, além de Maria José Lemos Duarte, o Vice-Presidente da Autarquia, Pedro Furtado, e os representantes da Liongate Academy, associação que concorre pela primeira vez aos apoios municipais. As 97 candidaturas aos apoios para 2021 foram aprovadas de acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto e à Atividade Física e Recreativa, criado com o objetivo de introduzir regras transparentes e universais na relação entre a autarquia e as entidades, com particularidade de destaque para a previsibilidade da gestão racional dos recursos disponíveis e parâmetros quantitativos e qualitativos reconhecidos. O ano passado, a Câmara Municipal de Ponta Delgada já havia mantido os apoios que se destinam a suportar os custos com a formação, com o desporto escolar, com o desporto adaptado e também o desporto para todas as idades, não obstante da interrupção das atividades e face às necessidades das entidades desportivas. Além da manutenção destes apoios anuais, a autarquia implementou medidas excepcionais com resposta aos efeitos da pandemia na vida das associações e das entidades desportivas e que contribuíram, por exemplo, para fazer face às despesas decorrentes do seu funcionamento. Por São Roque do Pico, consignação da obra de requalificação do largo da Igreja de Santo António, avaliada em 850 mil euros. O Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico reafirmou esta semana a importância da obra de requalificação do Largo da Igreja de Santo António para enobrecer aquela zona da freguesia de elevada importância arquitetónica, anulando em simultâneo a ausência da proteção e o vazio urbano. Falando da assinatura do ato de consignação da empreitada celebrada entre a Câmara Municipal de São Roque do Pico e a Tecnovia Açores, Marco Silveira expressou a sua alegria e felicidade com o início da obra, cumprindo assim um compromisso assumido com o eleitorado.
As festividades do Espírito Santo, do Santo António, da Senhora da Saúde e outras eram feitas na estrada. Há ali um pequeno espaço no adro da igreja que é muito exíguo e que não dava dignidade às celebrações da nossa freguesia. Com esta obra pretendemos exatamente dar uma dignidade a este espaço e a esta freguesia que julgo que era bem merecido.
Com o prazo de execução de 12 meses, um investimento de 850 mil euros iniciou-se esta semana e permitirá a criação de um espaço urbano público dividido por três patamares diferenciados entre si. O primeiro, de grande extensão, localizar-se-á no prolongamento da via. O segundo, além da zona de passagem, será um local mais reservado, enquanto o terceiro e último patamar ficarão as instalações sanitárias. Além disso, o projeto contempla a criação de uma pequena zona de estacionamento em paralelo com a via, bem como arranjos exteriores à igreja paroquial. Este projeto, que beneficia de 400 mil euros de apoio financeiro do abrigo do Programa Operacional 2020, através do PIRUS, Programa Integrado de Regeneração Urbana Sustentável, é um dos vários investimentos em curso no Conselho, tais como a requalificação da Praceta dos Baleeiros, a construção da Avenida do Moinho e a adaptação da antiga Casa dos Médicos e a incubadora de empresas. A este juntam-se ainda os investimentos já concluídos da instalação de uma rede de água no lugar do Cabrito e a construção do loteamento urbano dos Bacelinhos. No total estão em curso ou já concluídos investimentos com um valor global de 4,5 milhões de euros e que abrangem as 5 freguesias do Conselho de São Roque do Pico. António Ventura desafia juntas a apresentarem candidaturas à Grater nos próximos 2 anos. O Governo Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural desafiou este passado domingo, na Praia da Vitória, os autarcas das juntas de freguesia a apresentarem candidaturas ao programa Líder da Grater nos próximos 2 anos. Em 2021 e 2022, que são anos de transição entre quadros comunitários de apoio, irão manter-se as mesmas regras do quadro agora vigente, pelo que vamos disponibilizar 5,2 milhões de euros para os 4 grupos de ação local, nos quais se inclui a Grater, adiantou assim o secretário. António Ventura falava na inauguração do Centro Interpretativo Cultural Cultura Ramo Grande, na freguesia de São Brás, investimento que contou com o apoio daquele fundo comunitário. António Ventura enalteceu também aquela junta de freguesia por ter tido a capacidade e a habilidade de recorrer aos fundos comunitários que estão a dispor das entidades e das pessoas. O governante, com a tutela da agricultura, reconheceu e felicitou ainda a junta de freguesia de São Brás pelo trabalho de recolha e registro daquilo que considera uma arte dentro da ilha, dos Açores e do mundo. Esta arte do Ramo Grande, de trabalhar a terra das suas gentes, muito ligadas ao culto do Espírito Santo, tudo isto está aqui retratado e, por isso, este centro interpretativo é um centro de significado que é dado não só ao atual momento, mas para as próximas gerações, frisou assim o secretário. No futuro, continuou, chame-se centro interpretativo ou qualquer outro nome. O conteúdo cá está, em significado com o que foi o passado e de que será transmitido em termos de conhecimento e registro desta zona muito simbólica. É para mim uma enorme satisfação ver aqui esta exposição que será permanente, concluiu assim o secretário António Ventura. Passemos agora à previsão do estado de tempo para a região dos Açores para esta quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Pelo grupo ocidental, período de céu muito nublado com boas abertas e aguaceiros fracos na madrugada. Vento nordeste moderado de 20 a 30 km, tornando-se punhoso de 10 a 20. Pelo grupo central, período de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros fracos e pouco frequentes. Vento nordeste, bonançoso, de 10 a 20 km por hora. Por fim, pelo grupo oriental, período de céu muito nublado com abertas, vento nordeste, bonançoso a moderado, de 10 a 30 km por hora. Pelo estado do mar, no grupo ocidental, mar cavado, tornando-se pequena vaga, com ondas nordeste de 1 a 2 metros. Pelo grupo central, mar de pequena vaga, com ondas nordeste de 1 a 2 metros. Por fim, pelo grupo oriental, mar de pequena vaga, cavado, com ondas nordeste de 1 a 2 metros.
Muito bom dia, vamos conhecer as primeiras páginas dos jornais de hoje. Começamos pelo jornal Ossiriano Oriental. Governo manda investigar a suspensão de vacinação indevida. Mãe de aluno relata agressões na Escola das Capelas. Pais pedem reabertura dos estabelecimentos de ensino. No jornal Correio dos Açores, governo abre inquérito sobre alegada vacinação indevida nas Portas do Mar. Mulher não consegue pagar multa de 142 euros ao tribunal por ter porca como animal de companhia no quintal. Marcelo anuncia o fim do estado de emergência em Portugal. Ainda no Diário dos Açores, vacinação no fim de semana em São Miguel foi desordenada, descoordenada e com gritantes injustiças. Unidade de Saúde de São Miguel explica-se, não foi possível concretizar a estratégia planeada. Artur Lima e Carlos Amaral vão a Boston. Estados Unidos doam 60 milhões de vacinas a vários países. No jornal Diário Insular, duas novas valências. O presidente da Direção do Lar de Recolhimento de Jesus Maria José, Mónicas Alberto Gonçalves, quer avançar com um centro de dia com serviços de apoio domiciliário. 60% dos açorianos imunizados contra o vírus SARS-CoV-2. Ainda também empresas açorianas com mais 8 milhões de apoios. Passamos agora para o Jornal Público. Há 1.500 alunos sem ir à escola há mais de um ano por causa da pandemia. Travão no estado de emergência, luz ao fundo do túnel, não pode cegar, avisa Marcelo. nascimentos e casamentos em queda no ano que passou. Agora o jornal I, fim do estado de emergência, país volta a abrir. João Leitão, valor pedido pelo novo banco não se justifica. Ainda psico-oncologia, tinha muitas perguntas, poucas respostas e medo de morrer. Quem perdeu e quem ganhou as contas da pandemia. No Diário de Notícias, não hesitarei em avançar com o novo estado de emergência. Quem o diz é Marcelo Rebelo de Sousa. Mais novos são tão suscetíveis à infecção como os grupos seguintes. Tiago Moreira de Sá, Biden identifica a Rússia e China como adversários que têm de ser combatidos ao mesmo tempo. Siresp, unidade de acompanhamento das finanças, critica falta de transparência. No Jornal de Notícias, estado de confiança, mudança no regime de emergência não será renovado pelo Presidente da República. Uma criança por dia é vítima de abusos sexuais. Ainda homicídio, jovem que matou e desmembrou amigo, condenada a 25 anos. No Correio da Manhã, agressor já cobrou 16 milhões ao Futebol Clube do Porto. Foi sócio do filho de Pinto da Costa. Pedro Pinho ganhou comissões avultadas em negócios com dragões nos últimos 5 anos. 4 polícias de elite protegem os árbitros. Estado de emergência acaba sexta-feira à noite. A enfermeira acusa a ex-namorada e apanha pena leve. Passamos agora para os jornais desportivos. O jornal A Bola. Era uma vez no Faroeste toda a história no episódio mais recente de um filme que faz o futebol português recuar ao século passado e as suas repercussões. Hugo Miguel e Luís Godinho, com proteção policial 24 horas por dia, Tarab tenta recuperar para o clássico Ruben Amorim à beira do lugar da história. No jornal Record, Sérgio no fim da linha, técnico pode não voltar ao banco portista. Relatório arrasador de O Miguel deve editar pesada suspensão. Amorim à porta da história, Tarabt em risco para o clássico. No jornal O Jogo, Conceição pode falhar as decisões. Treinador foi expulso em Moreira de Cónegos e o castigo será conhecido hoje. Dragões venceram o Portimonense por 3-1 no único jogo que falhou na Liga NOS. A presença do técnico no banco e duração eventual da suspensão dependem do relatório de Hugo Miguel. A última dança de Max, ainda também laterais, reinam nas assistências. Povo também quer o 1 de maio em Braga. São estas as primeiras páginas do Jornal de hoje, nesta quarta-feira, 28 de abril.
Estas e outras notícias estão disponíveis no site da Rádio Ilhéu em www.radioilhéu.pt. Esteve convosco mais uma vez Maurício de Jesus, aqui com as notícias da sua Rádio Ilhéu. Fica assim connosco, fica assim na companhia da sua Rádio Ilhéu.
Notícias na Rádio Ilhéu.